Em algumas partes deste episódio, ele contém descrições sobre torturas, violência física, abusos psicológicos e pessoas desaparecidas. Se algum desses temas são sensíveis para você, considere pular algumas das partes deste episódio.
Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Ouvintes, vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duvio, eu sou apresentador deste programa. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. Hoje nós damos início aqui ao nosso segundo episódio da série sobre os crimes da ditadura militar. Nesse mês de abril de 2024, o Estação Brasil vai dedicar sua produção a justamente falarmos, né, desenvolvermos quatro episódios que vão abordar os crimes da ditadura militar, né, diferentes crimes. O nosso primeiro episódio, você, caso não tenha ouvido, já pode ouvir no nosso feed, é sobre as torturas durante o período da ditadura militar. E hoje nós vamos falar sobre a estratégia, a técnica, a metodologia dos desaparecimentos, um dos crimes talvez mais bárbaros da ditadura, no sentido de que, ao longo do episódio, nós vamos abordar muito isso, que é uma história quase sempre, para não dizer sempre, inconclusa. Os desaparecidos, caso, né, pela própria lógica do termo, são muitas vezes corpos nunca encontrados, são pessoas que se perderam nos registros da burocracia da repressão, são histórias que muitas vezes não têm o seu fim, muitas vezes implicam num luto nunca resolvido, né, num processo de luto sempre incompleto e uma dor que segue doendo, né, não querendo ser redundante, mas é uma dor que segue doendo. Eu acho que essa é uma boa definição para a gente trabalhar, mesmo simples assim, acho que ela envia o recado. Então, neste episódio, nós vamos falar sobre essa lógica sistemática dos desaparecimentos durante a ditadura. A ditadura desapareceu com muita gente, a ditadura militar, e é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, e especificamente, tal como nós iniciamos no nosso último episódio falando sobre isso, desaparecidos políticos, desaparecidos no geral, nós sempre tivemos nas democracias e nas ditaduras na história do Brasil, em diferentes governos na história do Brasil, em diferentes momentos. Mas o que existiu de tão específico na ditadura para esse ser um tema tão recorrente quando falamos sobre os crimes da ditadura militar? Então, logo agora, nós vamos dar início ao nosso segundo episódio aqui do Estação Brasil, sobre os crimes da ditadura militar, falando um pouco mais sobre os desaparecimentos. Na primeira parte, justamente desse nosso trabalho, nós vamos falar sobre como se dava essa prática de desaparecimentos, o que que eram, né, o que nós podemos definir como um desaparecido. No segundo bloco, nós vamos falar como os historiadores conseguem trabalhar com essa política de desaparecimentos. E na parte 3, nós vamos registrar alguns, falar a respeito de alguns casos famosos e narrar como uma forma assim, específica de trabalhar com o caso. Nós vamos contar um pouco a história de Stuart Edgar Angel Jones, o filho, né, da famosa estilista Zuzu Angel. Nós temos milhares de histórias que podemos infelizmente contar sobre desaparecidos, mas pegamos essa por ser simbólica, por ser um pouco mais conhecida do público em geral, e a partir dela a gente vai destrinchar, nós vamos falar sobre outros casos e tentar falar a partir dessas histórias um pouquinho sobre como se dava essa metodologia dos desaparecimentos. Dito isso, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série, que começa agora.
Parte 1. A ditadura e os desaparecimentos forçados.
Para dar início ao nosso primeiro bloco deste episódio, nós vamos falar então, afinal de contas, o que é um desaparecimento, o que é um desaparecido, como podemos definir essa prática de desaparecimentos e como podemos definir o que é uma pessoa desaparecida. Então, para logo de cara mesmo a gente trabalhar com essas definições, darmos contornos melhores para essas palavras que serão fundamentais para o episódio de hoje, nós vamos falar então sobre as práticas práticas de desaparecimento e que elas são muito típicas em regimes ditatoriais. Obviamente, não só no governo da ditadura militar no Brasil, mas no Chile nós tivemos isso, na Argentina nós tivemos isso, no Uruguai nós tivemos isso, em diferentes ditaduras, no Estado Novo no Brasil nós tivemos isso, na ditadura stalinista na União Soviética nós tivemos isso. Então, nós tivemos em diferentes experiências autoritárias ao longo da história da humanidade, nós tivemos a prática de desaparecimento e normalmente, como a nossa própria convidada, que eu já vou apresentar, vai falar pra gente, nós tivemos desaparecimentos forçados, que é o que melhor define, né? Porque um desaparecido pode ser muitas coisas. E a nossa convidada, que vai nos explicar sobre isso, é a professora Paula Franco. Ela é uma especialista na área da ditadura militar, inclusive já fez parte de um episódio aqui do Estação Brasil falando sobre a Comissão Nacional da Verdade, relatando sobre a própria experiência dela dentro da CND, né, da Comissão Nacional da Verdade. E o que nós vamos falar então aqui, nós vamos perguntar para ela é, bem, como eu falei logo na nossa introdução, desaparecimentos, eles são muito típicos nas ditaduras, mas não são exclusivos das ditaduras. Então, algo que a gente precisa entender é são três perguntas, basicamente uma só. O que é um desaparecimento? O que categoriza o desaparecido? E qual a particularidade da ditadura militar brasileira nessa história do desaparecimento, dos desaparecidos, né, forçados na história do Brasil? Enfim, se nós vamos produzir uma história dos desaparecimentos políticos forçados, enfim, na história do Brasil, qual é a particularidade da ditadura militar no seio desse debate? Então, nós vamos ouvir agora a professora Paula Franco nos dando uma explicação sobre a questão dos desaparecidos, né, de uma forma mais geral. Vamos ouvir ela para aprender um pouquinho sobre esse assunto e dar início aos nossos trabalhos.
Acho que antes de falar um pouco sobre essas técnicas de desaparecimento em ditadura, né, os modos como os agentes da repressão desapareciam pessoas, faz sentido um pouco pensar sobre quem é a pessoa desaparecida, né? No sentido de o que nos diz esse termo. Bom, a pessoa desaparecida, se a gente olha hoje para a nossa sociedade, é tanto a criança que saiu da escola a pé para o caminho de casa e fugiu, ou foi raptada, ou um adulto que teve um mal súbito, perdeu a memória, não soube voltar, ou uma pessoa que realmente quis não voltar. Quando essas famílias, né, dessas pessoas que não retornam, que estão ausentes, porém, de quem não se tem um corpo, né, não é uma pessoa que morreu, né, que se tem a materialidade do corpo, são pessoas desaparecidas. Então, essas famílias vão reclamar por investigação, para tentar saber onde essas pessoas estão, sob essa lógica, né? Vão denunciar o acontecimento como o desaparecimento dessa pessoa. Quando a gente pensa nas pessoas que são chamadas como desaparecidas políticas, né, ligadas a esse período histórico da ditadura brasileira, a gente está pensando em pessoas que foram vítimas de um tipo criminal que é reconhecido no direito internacional e também penalmente em alguns países, mas não no Brasil, que são as vítimas de desaparecimento forçado. Então, esse filtro, né, que a gente coloca sobre esses desaparecidos de maneira geral, com esse termozinho agregado de desaparecimento forçado, significa que são pessoas que estiveram sob a tutela do Estado, mas não de uma maneira registrada. Ou seja, essa pessoa teve, entre aspas, sequestrada pelo Estado ou com aquiescência de agentes do Estado, né, com uma concordância, uma certa vista grossa dos poderes instituídos. E essa pessoa, então, ela teve longe das possibilidades de proteção jurídica. Uma pessoa que é levada, então aí pensando bem no período da ditadura, né? Uma pessoa que é levada para um órgão oficial, como o DOPS, os DOI-CODES, essa pessoa era levada, e se ela não era registrada, quando a mãe dessa pessoa ia lá reclamar, se ela estava lá, perguntar, olha, meu filho sumiu, ele está aqui? Não tem nenhuma ficha, o nome do seu filho não está registrado em nenhum lugar, não tem foto, não tem registro de entrada, ele não está. Porém, a pessoa estava. Isso significa que essa pessoa estava longe de qualquer possibilidade de proteção jurídica. Não se sabia onde ela estava, então ela estava completamente vulnerável aos poderes da repressão. Isso, por si só, se configuraria desaparecimento forçado. Mas o que a gente convencionou chamar de desaparecido político aqui no Brasil é a pessoa que esteve nessa condição e que, na sequência, teve seu corpo já morto, né, morto em tortura majoritariamente, ocultado. Ou seja, esse corpo não foi devolvido para a família e essa família não teve a possibilidade de realizar um sepultamento, né? Então, essa pessoa entrou para a lógica de Estado sem poder ser registrada, sem poder ter a proteção jurídica que lhe caberia, e depois seu cadáver foi ocultado, seus restos mortais foram ocultados, de modo que a família também não teve o direito de exercer seu luto, de fazer um sepultamento num jazigo da família ou de professar sua fé nesse momento de perda. No Brasil, assim como em todas as ditaduras aqui da nossa região, o desaparecimento foi um acontecimento muito comum, né? E ele tem uma lógica muito cruel e muito macabra, que é não só provocar o sofrimento dessa pessoa, né, levá-la para a tortura para tirar a informação dela, ou eliminar esse inimigo constituído, né, porque tem essa lógica do inimigo interno, né, colocada durante a ditadura. Então, os militares, as forças da repressão, identificavam opositores e opositoras como pessoas que eram tidas como inimigas. Mas mais que isso, o desaparecimento ele também desvela uma lógica de desaparecer com as provas de um crime, né? Então, essa pessoa que morreu sob tortura ou morreu numa execução e teve o seu corpo ocultado, o corpo, ele também é a materialidade daquele acontecimento, ele também traz provas e indícios em relação ao que aconteceu. Então, esse cadáver ocultado, né? Então, a lógica do desaparecimento, ela também responde a uma lógica de ocultação desse crime. Então, se a gente lembrar que o desaparecimento forçado respeita essa lógica de ser um desaparecimento provocado ou consentido pela lógica do Estado, a gente está falando de um Estado, né? A gente está falando de uma ditadura, ou seja, uma lógica de Estado, uma política de Estado, que tinha como plano sistemático sumir com cidadãs e cidadãos e, portanto, né, como consequência disso, sumir também com as provas dos seus próprios crimes. Aí é que está toda a questão que envolve o desaparecimento forçado, e por isso que ela é uma categoria tão primordial para a gente pensar nesses acontecimentos da ditadura. E aí, lembrando, acho que vale a pena dizer, não só acontecimentos da ditadura, né? O desaparecimento forçado é uma lógica ainda do presente. A gente pode pensar em outros casos recentes em que isso também se apresenta como possibilidade. O próprio desaparecimento do Amarildo, por exemplo, existem fortes indícios de que se trata de um desaparecimento nessa lógica do desaparecimento forçado, né? Então, não é um acontecimento exclusivo das ditaduras, mas as ditaduras, elas funcionam como um observatório muito fértil para a gente notar o emprego sistemático dessa lógica de desaparecimento.
Então, como podemos ver, há semelhanças entre o que nós estamos falando nesse episódio e o que falamos no episódio anterior. A gente pode notar que, por exemplo, o desaparecimento político ou desaparecimento forçado durante a ditadura militar, ela ganha um contorno de técnica, né? Há também o desenvolvimento de uma expertise, porque o desaparecimento forçado ele acaba se tornando uma política de Estado. Então, ele passa a fazer parte da burocracia estatal e agentes do Estado, agentes da repressão, né, do Estado brasileiro, eles começam a ser treinados para saber produzir um desaparecimento de forma eficaz, ou seja, pessoas no Estado brasileiro vão ser treinadas, instruídas, utilizando muito dinheiro público, né? Isso foi algo que talvez nós carecemos de abordar no nosso último episódio. Mas esses cursos, basicamente, esses treinamentos sobre como torturar, sobre como desaparecer com pessoas, pois tudo isso era muito bem ensinado dentro da burocracia repressora do Estado brasileiro, tudo isso custava dinheiro público, né? É importante a gente colocar isso, era o dinheiro dos impostos dos brasileiros, enfim, da arrecadação do Estado brasileiro, que permitia que esses grupos de repressão pudessem treinar e pudessem desenvolver essas práticas. E essa é uma particularidade das ditaduras e da ditadura militar brasileira. A partir do momento que isso é levado a uma política estrutural e sistêmica, né, dentro de um Estado, com inimigos muito bem declarados, com manuais de como se fazer isso, com toda uma produção muito ampla de como se fazer isso, os desaparecimentos nunca foram algo episódico na história brasileira, ou seja, infelizmente eles recorrem até hoje, como a Paula justamente citou pra gente, né? Até durante as democracias, nós infelizmente não cansamos de ver relatos de pessoas sendo desaparecidas, né? E a forma de conjugar o verbo é esse mesmo, né? É, as pessoas, elas são desaparecidas, né? Se desaparece com elas. Mas nas ditaduras, tudo isso ganhava um contorno de grande política oficial de Estado que acontecia, digamos assim, embora de forma obscura dentro da burocracia, porque sabia que isso era um crime internacional, enfim, né, feria a Declaração Universal dos Direitos Humanos e por aí vai. Mas tudo isso era feito de uma forma mais ampla e sistemática. Acho que esses termos, sistemático e estrutural, definem bem o que foi o que a gente pode definir como política de desaparecimentos durante a ditadura. E como eu citei logo no início, a Paula deu uma definição excelente, assim, a gente aprendeu tudo que precisava ali com a Paula, mas a minha parte aqui é só destacar coisas muito legais que os nossos entrevistados já comentaram, mas para aprofundar um pouquinho mais. Então, por exemplo, a ideia do desaparecimento tem muito isso que eu falei no início do início da nossa conversa. A falta de um corpo, esse não registro, sempre gera uma ferida que nunca vai se fechar, de certa forma. É uma história que ela sempre permanece incontada, ou pelo menos sem um desfecho, digamos assim. É uma história sem fim e uma dor que sempre parece que ficará aberta, né? Isso envolve muito questões psicológicas muito graves que eu acho que os desaparecimentos geram. Quando a gente fala em tortura, nós falamos de uma dor que remete a um momento específico, né? Que a pessoa, enfim, certamente ela ganha um trauma, porque ela viveu aquela experiência, sentiu aquela dor, ela volta para aquele momento, questões psicológicas, enfim, horríveis. Não sou um psicólogo para falar a respeito disso, mas são meramente constatações óbvias, né, do que a gente pode imaginar do que é a tortura, né, do que é o sentimento de ter sido torturado. Mas a característica do desaparecimento é uma dor que não fica necessariamente na pessoa, é uma dor que fica nos seus entes queridos e é uma dor que jamais se cessa. Não que justamente a experiência da tortura poderá cessar, né, um dia, não é isso, mas acho que todo mundo já entendeu o ponto que eu quero chegar. É uma dor que dói muito mais no outro, né? O desaparecido, muitas vezes, ele morreu já, ele não está sentindo essa dor mais, e a história dele, para ele, já foi desfechada, porque, né, já teve esse desfecho, porque muitas vezes ele, infelizmente, já se foi. Mas é uma dor que segue doendo nos entes queridos, na família, enfim, nas pessoas próximas, que nunca conseguem viver o luto de forma completa, não conseguem fechar aquele ciclo do que imaginamos ser um luto saudável, né? Isso gera uma indignação tremenda. Então, essa lógica justamente da ditadura acabou gerando uma série de feridas abertas, uma série de problemas, mas justamente também levanta uma pergunta que é bem importante para os nossos objetivos dessa série. Como é que o historiador trabalha com isso? Como é que a gente escreve uma história dos desaparecimentos, dos desaparecidos, né? Como é que a gente trabalha com isso? E no nosso próximo bloco, a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso, ouvindo mais a professora Paula. Então, partimos para o segundo bloco.
Parte 2. Como escrever uma história dos desaparecidos?
Neste segundo bloco, nós vamos conversar sobre como os historiadores e as historiadoras promovem estudos ou conseguem promover estudos a respeito destes casos de desaparecimentos forçados e quais métodos podem ser utilizados, quais fontes podem ser utilizadas. Afinal de contas, uma pergunta que eu imagino que um ouvinte possa ter é: bem, já que se trata de casos de desaparecimentos, ou seja, onde as informações são muito escassas a respeito de algumas pessoas, como a gente pode fazer, né, uma pesquisa a respeito disso? Quais são as dificuldades? Porque, como a gente consegue ver, são muitas, né? E além do fato do que nós já falamos no último episódio, falamos em vários momentos aqui no Estação Brasil, além do fato de ser eventos que não acontecem à luz do dia, né? São eventos que acontecem nas sombras ali da burocracia repressiva, do aparelho repressor do Estado brasileiro. Então, existem dificuldades, mas existem caminhos, existem possibilidades, e ninguém melhor para abrir essas possibilidades na nossa cabeça, para conseguir explicar um pouco para a gente, do que uma especialista no assunto. Então fizemos essas perguntas para a professora Paula e nós vamos ter algumas respostas dela e que vão ajudar a desvendar um pouco, ampliar o leque de possibilidades sobre como nós podemos pensar a relação entre a história e estes desaparecimentos durante o período da ditadura militar. Mais uma vez, a voz está com a professora Paula.
E a gente parte de um ponto inicial quando a gente pensa na figura da pessoa desaparecida, que é essa questão da lacuna, né? Do limite de informação, da ausência de documento, da ausência de registro proposital para justamente esconder um crime, como eu vinha dizendo antes, né? Principalmente quando a gente pensa num volume sistemático desse tipo de acontecimento, como a gente viu acontecer nas ditaduras aqui da América Latina, né? Mas também em outras ocasiões. É justamente por ocasião dessa lacuna que se impõe, desse limite de informação, é que a gente tem como fase posterior do momento do desaparecimento um fenômeno muito comum, que é o da emergência de acervos documentais bastante completos sobre as pessoas desaparecidas, né? E aí, falando especificamente sobre essas pessoas desaparecidas em ditadura, cabe destacar o esforço das famílias na busca por informação em relação ao destino dessas pessoas desaparecidas, né? Então, esse esforço, esse histórico das famílias buscando informações, denunciando as pessoas desaparecidas, etc., acabou gerando um grande acervo de informações a respeito dessas pessoas. E aí são acervos que são, sobretudo, organizados pela história de cada pessoa que está sendo buscada, né? Então, tem um certo acúmulo de informações em relação à vida pregressa daquela pessoa, com fotos que a identifiquem, que sirvam como meio identificador para tentar localizar aquela pessoa ali logo no ato do desaparecimento, mas também com pequenas biografias, né? Se a gente pensa hoje, 50 anos, 60 anos depois desses acontecimentos, existe um acúmulo de documentos de diversos tempos em relação àquela pessoa, né? Então tem, junto com esses documentos mais pessoais, né, que podem conter, inclusive, exames médicos que deem conta um pouco de traçar o histórico daquele corpo mesmo, corpo biológico, material, né, que pode um dia vir a ser alvo de exames genéticos, caso se encontre algum remanescente ósseo. Além disso, a gente também tem matérias de jornal, denúncias frente ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos ou da Justiça Nacional, denúncias feitas em jornais, pesquisas acadêmicas, etc. E tudo isso vem a compor esses dossiês individuais, né? Aqui no Brasil existe uma experiência de acúmulo desses documentos na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo, que é ligada ao Instituto de Estudos da Violência da USP. E na Argentina, com os muitos equipamentos que o Estado argentino conseguiu lograr para a busca de pessoas desaparecidas, né? Lá no Arquivo Nacional da Memória, que fica no Espaço Memória e Direitos Humanos, em Buenos Aires, existem vários acervos com o que eles chamam de legajos, né? Que são dossiês pessoais que contêm o histórico daquela pessoa registrado dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Então, as famílias levam, né, iniciaram esses dossiês e hoje eles são adicionados de novos documentos conforme novos documentos vão sendo produzidos. Então, tem desde esses documentos iniciais, das fotos e etc., até documentos, por exemplo, de pessoas que foram geneticamente identificadas e que têm documentos comprobatórios e tudo mais. Então, são acervos riquíssimos para pesquisa, né, que podem tanto contemplar pesquisas sobre histórias individuais de pessoas desaparecidas, como também contemplar pesquisas que um pouco lancem um olhar coletivo para esse fenômeno. Além disso, aí é importante a gente focar numa questão, né? Qual é o objetivo dessas pesquisas acadêmicas? Bom, como a gente parte desse pressuposto de que em relação a pessoas que são vítimas de desaparecimento há uma ausência de informação, é óbvio que esses acervos, embora super ricos, não vão trazer a resposta que é o destino desses corpos, né? Porque são pessoas que continuam, majoritariamente, desaparecidas, né? E o objetivo das pesquisas acadêmicas em geral não é esse de dar essa resposta. As pesquisas acadêmicas podem elaborar muitos questionamentos diferentes em relação a esse objeto de pesquisa em si, né? Contudo, tem uma experiência prática aqui no Brasil, que é ligada ao grupo de trabalho Perus, que vem funcionando no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania Cidadania aqui do Brasil e da Prefeitura de São Paulo, e que lançou mão de uma metodologia muito interessante de pesquisa antemortem para o caso específico da vala clandestina de Perus, né? Então, é um caso que nasce dessa constatação de que haviam muitos remanescentes ósseos reunidos ali naquela vala clandestina, possivelmente alguns pertencendo a pessoas que vinham sendo buscadas, né, no marco das violências da ditadura, mas não só essas pessoas, né, uma vala com mais de 1.000 remanescentes. E para esse tipo de pesquisa foi desenvolvida uma metodologia muito interessante. Eu destaco o nome de duas historiadoras, a Ana Paula Tawil e a Márcia Tori, que atuaram no início dessas pesquisas, que conseguiram fazer triangulações de análise entre acervos diferentes para um pouco acompanhar o itinerário desses remanescentes ósseos que entraram, vão no cemitério, mas que passavam por IML, por outras instâncias do poder público, né? E que geravam registro, embora muitas vezes, né, majoritariamente, talvez, registros não com, com o nome certo, com a identidade dessas pessoas, mas que com uma análise minuciosa pôde trazer algumas respostas e subsidiar aí algumas descobertas, né? Além disso, tem outros questionamentos que são super pertinentes a serem feitos, né, a respeito desse fenômeno do desaparecimento. E aí também gostaria de destacar o trabalho de um filósofo que se chama Fábio Franco e que vem estudando essas dinâmicas e um pouco nesse recorte também que excede o período da ditadura, né? Vem estudando a questão do desaparecimento como um problema político brasileiro de muitos tempos diferentes. Eu deixo aqui essas dicas dessas três pessoas que vêm estudando esse tema e alcançando resultados bem interessantes.
E para comentar esses casos muito interessantes que a professora Paula trouxe aqui para a gente, eu gostaria de enfatizar que, principalmente, eu vejo que no século XXI, na verdade, movimentos de famílias, de grupos enlutados, enfim, busca dos desaparecidos políticos da ditadura militar, dos desaparecimentos da ditadura militar, enfim, das pessoas que nunca foram encontradas, das vítimas, vamos lá, no sentido mais amplo da ditadura, sempre existiram. Mas eu vejo que nos últimos anos nós conseguimos ter uma organização desse material muito interessante, muito poderosa para tentar pressionar os governos brasileiros a obtermos algumas respostas. Principalmente, aqui justiça tem que ser feita, os governos do Partido dos Trabalhadores, né, seja com a Comissão Nacional da Verdade, até mesmo o governo de Fernando Henrique Cardoso, com a Comissão dos Desaparecidos Políticos, né, desde o governo FHC, de forma mais tímida, avançando um pouco justamente no governo do Partido dos Trabalhadores, retrocedendo muito durante o governo Temer e Bolsonaro, o executivo brasileiro, né, o executivo federal, os governos assim, em nível federal e muitas vezes estaduais, em nível municipal em alguns casos também, começaram a se mobilizar para tentar institucionalizar um pouco melhor ou organizar melhor essa institucionalidade em busca de respostas sobre o passado da ditadura militar. É de se registrar aqui que nós tivemos uma vergonha pública, eu posso dizer, que o governo Lula, durante, né, justamente nesse evento, nessa efeméride de 60 anos do golpe militar, acabou se silenciando, ou optou por silenciar a respeito, o que realmente ninguém esperava de um governo, ou pelo menos de um grupo político no qual representa o governo Lula, que sempre se demonstrou muitíssimo preocupado, afinal de contas o Partido dos Trabalhadores, propriamente dito, foi forjado na luta contra a ditadura. Não vamos comentar muito mais do que isso aqui, mas simplesmente manifestar uma nota de repúdio, né? Como qualquer governo que tomasse essa atitude, se aqui no Estação Brasil criticamos o governo Bolsonaro por suas falas absolutamente atrozes sobre a ditadura militar, cabe a nós manter a mesma questão ética de criticar o governo Lula, embora, né, sejam casos diferentes, mas um erro cometido também em relação a esse ponto do governo Lula de não aproveitar esse momento da efeméride para, enfim, fazer um evento, fazer uma política de memória, ainda mais agora com Silvio Almeida, né, no Ministério dos Direitos Humanos, algo muito incrível poderia ser feito e optou-se pelo silenciamento. Nunca é um bom caminho e acho que a gente pode parar por aqui para poder voltar a falar sobre as questões do nosso episódio. Mas fica aqui registrado nosso descontentamento e nosso repúdio a essa atitude. Mas então, justamente a professora Paula estava falando que essas famílias, elas reuniram acervos muitas vezes por conta própria e trouxeram para algumas dessas instituições governamentais começar a organizar não só biografias individuais, mas às vezes coletivas. Muitos movimentos sociais já começaram a fazer isso por conta própria, sem necessariamente contar com apoio de governos. Então, muita coisa foi mobilizada, mas eu quero enfatizar uma fala da Paula que é muito, muito importante, não só para os objetivos desse episódio, mas para se pensar a história. Eu adorei que a Paula trouxe essa questão de, mas afinal de contas, qual o objetivo dessas pesquisas? E o objetivo dessas pesquisas não é fazer justiça. Pode parecer cruel, duro, forte falar isso, mas não, de forma alguma, a história não existe, a ciência histórica, né? A pesquisa histórica não existe para fazer justiça de forma alguma. É um peso que a pesquisa histórica não precisa e nem deve carregar. Quem faz justiça é o poder judiciário. O historiador, ele analisa, ele busca compreender as ações das pessoas no passado, no presente, enfim, né? Mas principalmente as ações no passado que impactam o nosso presente. E se isso pode ajudar a justiça brasileira de alguma forma, um historiador, um arqueólogo, como, né, muitas vezes ultimamente estão sendo citados os trabalhos incríveis da arqueologia para discutir a ditadura militar, ótimo, fantástico, excelente, que esse intercâmbio possa ser feito, que esse diálogo seja muito profícuo. Mas o objetivo da história é conhecer o passado. E não muito mais que isso, e é importante que não seja muito mais que isso. Se serve para uma luta política, por questões, luta por justiça social, luta por questões éticas muito importantes, enfrentamentos políticos contra regimes autoritários, fantástico, e eu, inclusive, defendo que muitas vezes a história possa muitas vezes ser utilizada para fazer isso, mas não é o seu objetivo por excelência. E isso aqui eu acho muito importante de ser atestado, porque mesmo essa série que nós estamos fazendo é uma série que nós estamos fazendo justamente para conhecer o passado. O conhecimento é sempre muito importante para combater os regimes autoritários, as violações aos direitos humanos e tudo isso. Não há nenhuma dúvida, senão eu realmente talvez não teria tanto interesse em ser historiador se não fosse essa uma das minhas, dos meus usos e que acredito que sejam usos que muitas pessoas gostam de pensar a história e utilizar ela, né, um ferramental para esses objetivos. Mas não é o seu objetivo principal. E mesmo esses estudos que falam sobre casos extremos, violações aos direitos humanos, torturas, desaparecimentos políticos, se nós podemos ajudar essas famílias de alguma forma a obter informações, excelente. Mas, mais uma vez, reiterando, o principal objetivo é conhecer o passado, é conhecer esse período, como funcionava essa forma sistemática. A partir da política de desaparecimentos, nós conseguimos entender como funcionava, por exemplo, o Estado brasileiro durante esse período, o aparato repressor durante esse período, o que a ditadura militar entendia como seus inimigos, enfim, uma série de outras questões. Então, fechado isso, vamos partir para o nosso último bloco, aonde vamos contar algumas histórias, narrar algumas histórias e conhecer alguns casos importantes ou significativos, ou importantes e significativos da mesma forma, né, de forma conjunta. Então, para o nosso último bloco, nós vamos narrar algumas dessas histórias, conhecer algumas histórias para você ver na prática quais são as dores, quais são os impactos dos desaparecimentos políticos durante a ditadura. Então vamos lá para o nosso último bloco.
Parte 3. Os desaparecidos e suas histórias inacabadas.
Neste último bloco, eu vou iniciar ele com a leitura de uma breve parte aqui de um texto do professor James Naylor Green, que ele tem um texto que é um livrão, assim, desses livros grandes sobre a ditadura brasileira, que se chama Apesar de Você. E é um texto que fala sobre a oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos. O James Naylor Green é um norte-americano, né, um estadunidense, e ele escreveu, no próprio prefácio do livro dele, narra que certa vez ele estava justamente lá nos Estados Unidos e que ele recebeu uma conferência, onde o conferencista ele simplesmente destruía, assim, justamente falava: os Estados Unidos foi responsável pela ditadura, etc. e tal, mas ele dava a entender também que a sociedade norte-americana, enfim, a sociedade estadunidense também seria responsável por isso, um tom tão crítico. E o James Green, ele pensou: pô, mas peraí, mas muita gente aqui também lutou contra a ditadura, nós tivemos movimentos sociais muito importantes no combate à ditadura. O próprio James Green viveu aqui no Brasil durante esse período, mesmo sendo um estadunidense, e foi um ativista contra a ditadura. Então ele tentou mostrar, fazer quase como uma história transnacional, digamos assim, essas relações das oposições à ditadura no Brasil e nos Estados Unidos. É um livro incrível, merece muitíssimo ser lido. Inclusive é um desses livros que me abriu a cabeça. Eu já queria ser um pesquisador da ditadura militar quando eu li pela primeira vez, e tive certeza de que eu queria trilhar esse caminho depois de ler esse livro do professor. E num determinado momento ele vai contar um desses casos que mais uma vez liga esses países, né? O Brasil e os Estados Unidos, que é o caso do Stuart Edgar Angel Jones, talvez um dos mais famosos desaparecidos políticos da ditadura, porque o Stuart Angel, vamos chamar ele assim, ou daqui em diante, ele era filho de Zuzu Angel, né? Uma importante estilista, né? Do mundo da moda, de renome internacional, e mesmo sendo brasileira, casada com um norte-americano, com um estadunidense mais uma vez. Então, a Zuzu Angel, o filho, né? Ela teve um filho, como a gente bem está falando, que é o Stuart Edgar Angel, e o Stuart Angel, ele era um estudante de economia, que acabou desaparecendo num determinado contexto. Isso gerou uma politização quase que instantânea, instantânea não é o termo, né? Mas acabou gerando um processo de politização da sua mãe, e que ela acabou se tornando uma das grandes ativistas em prol da busca por mais informações, dos desaparecimentos da ditadura, dos desaparecidos durante a ditadura militar, e também uma severa crítica das violações aos direitos humanos, né? Estamos falando de 1971, quando Stuart Angel ele desaparece, e internacionalmente ainda não tinha explodido casos de denúncias muito robustos contra a ditadura militar brasileira, né? Digamos assim, só colocando em termos exagerados, o mundo ainda não sabia plenamente o que estava acontecendo aqui no Brasil e os crimes que estavam cometendo aqui no Brasil. Era o início de um processo de uma denúncia internacional contra a ditadura militar brasileira, que inclusive vai começar a tornar o Brasil um país muito mal visto no exterior, né? Ao longo da década de 70, o Brasil começa a ganhar essa fama de um país ditatorial, onde os direitos humanos não são respeitados. O Brasil de 1970, que é aquele Brasil querido por todos, campeão da Copa do Mundo, verde e amarelo, alegria, etc. e tal, ele vai perdendo ao longo da década de 70 essa faceta, e o que vai sendo revelado ao mundo são as violações, as torturas, os desaparecimentos e todos os casos graves, né, de violências cometidas no Brasil nesse momento. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de mais uma vez ler um pequeno trecho de uma dessas obras que são tão importantes para a denúncia, né, dos crimes cometidos pela ditadura militar, que é a temática da nossa série. Então, a partir de agora, vamos conhecer um pouquinho mais, afinal de contas, o que aconteceu com Stuart Angel e por que este caso é tão emblemático para a gente falar dos desaparecimentos da ditadura militar. Então, com vocês, uma breve narração a respeito deste caso. A prisão de Stuart Edgar Angel Jones ocorreu em 14 de maio de 1971, na cidade do Rio de Janeiro. Aproximadamente às 9 horas da manhã, agentes de inteligência da Força Aérea prenderam Stuart Angel, um ex-aluno de 26 anos que se tornou guerrilheiro. Stuart era um líder do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos em setembro de 69. Ele ingressou no grupo quando era estudante de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passou a clandestinidade junto com sua esposa, Sônia Maria de Moraes, em 1969. Stuart Angel era filho de Norman Angel Jones, cidadão americano, e de Zuleika Angel Jones, estilista reconhecida internacionalmente e conhecida profissionalmente como Zuzu Angel. Na manhã em que foi preso, Stuart tinha ido a uma reunião agendada com Alex Polari de Alverga, membro de outra organização guerrilheira, como parte rotineira do procedimento para manter contatos entre os dois grupos. Sem o conhecimento de Stuart, os militares prenderam Alex vários dias antes. Enquanto era torturado, ele admitiu a nomeação. As normas revolucionárias exigiam que os esquerdistas presos resistissem a revelar informações durante 24 horas, se não mais, para que outros vulneráveis à prisão tivessem tempo de mudar de esconderijo ou alterar as suas rotinas para evitar a captura. Depois de um dia de interrogatórios brutais, as organizações revolucionárias esperavam que os seus membros transmitissem apenas informações suficientes para que a violência contra si próprios diminuísse temporariamente, à medida em que a polícia verificava os detalhes que a pessoa tinha revelado. Segundo Alex, após dias de eletrochoque, ele informou mal a polícia sobre o encontro, mencionou um local e horário ligeiramente diferentes e esperava que isso alertasse Stuart, que poderia então escapar. A tática falhou. No momento em que a polícia estava encerrando a vigilância, Stuart Angel apareceu em um Volkswagen verde. Os militares à paisana rapidamente o levaram para o paraíso, como os presos políticos cinicamente chamavam o Centro de Interrogatório dos Serviços de Inteligência da Aeronáutica, localizado na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Stuart havia desaparecido. Em algum momento, nos dias seguintes, uma ligação anônima telefonou para a mãe de Stuart e disse-lhe que ela deveria encontrar um advogado para defender seu filho, porque ele havia sido preso. Assim começou o que algumas famílias de presos políticos e daqueles que desapareceram chamaram de seu calvário pessoal, uma dolorosa via crucis que os levou da delegacia ao quartel do exército, aos hospitais militares, aos oficiais de alta patente, implorando, implorando, bajular e subornar qualquer pessoa para encontrar notícias de um ente querido. Após vários meses de persistência na busca de informações sobre seu filho, a notícia da aprovação de Zuzu chegou à imprensa dos Estados Unidos. Uma reportagem intitulada Brasileiro Torturado até a Morte informou que um representante do Congresso brasileiro exigiu a investigação do desaparecimento do filho de 26 anos de uma estilista americana internacionalmente conhecida. Há relatos de que há evidências de que o homem desaparecido, Stuart Jones, foi torturado até a morte na prisão. O artigo chamou a atenção de autoridades do governo dos Estados Unidos. No mesmo dia que a história chegou aos noticiários, o Departamento de Estado enviou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um pedido de detalhes do caso. O telegrama notava, abre aspas, a imprensa e a TV aqui estão divulgando histórias sobre supostas torturas e assassinatos cometidos por membros da Força Aérea Brasileira no Rio, em maio passado, de um certo Stuart Jones, fecha aspas. O Departamento de Estado solicitou mais informações, incluindo a nacionalidade de Jones, que, abre aspas, supostamente é filho de um cidadão americano naturalizado, fecha aspas. Impedida pelo governo brasileiro e norte-americano, Zuzu continuou a seguir inúmeras pistas, todas elas comprovadamente falsas, até que soube por diversas fontes sobre o provável destino de seu filho. Depois de ter sido preso, Stuart foi gravemente torturado, e parecia que revelou pouca ou nenhuma informação no processo. Alex Polari, cuja revelação aos militares sobre tortura resultou na prisão de Stuart e que foi interrogado, na mesma sala em que ele mais tarde naquele dia escreveu. Eis a fala de Alex Polari. No mesmo dia, os interrogatórios continuaram com idas e vindas na sala de tortura. Antes disso, durante a tarde, ouvi por muito tempo uma grande comoção no pátio do CISA. Havia barulho de carros sendo ligados, acelerações, gritos, questionamentos e um engasgo constante que notei acontecer após a aceleração. Com muito esforço, dado a minha situação física, consegui olhar pela janela que ficava a cerca de 2 metros do chão e vi algo difícil de esquecer. Junto com muitos torturadores, soldados e oficiais, estava Stuart, com a pele já semi-arrancada, sendo arrastado de um lado ao outro no pátio, amarrado a um veículo e, de vez em quando, com a boca quase vedada ao escapamento do carro, era obrigado a inalar os gases tóxicos expelidos pelo automóvel. Fecha a fala de Polari. Polari também relatou que seus carcereiros fizeram comentários cínicos de que Stuart seria mais alimento para os peixes do cardume. Este comentário referia-se ao boato generalizado de que os corpos dos presos políticos que morreram sob tortura foram levados por helicóptero para uma zona militar perto do banco de areia de Marambaia, ao largo da costa, e de lá jogados no fundo do mar. Em agosto de 71, o advogado de Zuzu apresentou uma versão do relato de uma testemunha ocular de Polari sobre a morte de Stuart, a Comissão Brasileira de Direitos Humanos, controladas pelo governo militar. O deputado Pedroso Horta, líder da minoria na Câmara do Partido Político da Oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, também pediu formalmente ao ministro da Justiça, Alfredo Buzay, que investigasse as acusações de Fragoso. Embora cada vez mais provas indicassem que as autoridades tinham efetivamente matado seu filho durante o interrogatório, Zuzu manteve a esperança de que ele pudesse milagrosamente aparecer vivo. No entanto, apesar de todas as suas tentativas desesperadas de localizar o filho ou o seu corpo, ela continuava a deparar-se com becos sem saída. lido, então, esse caso do Stuart Angel, essa dramatização que nós fizemos do texto do professor James Green, agora nós vamos tentar ampliar, né? Porque a história do Stuart Angel, da Zuzu Angel, ela é muito conhecida, mas então eu perguntei para Paula a respeito de um caso ou casos que ela considera muito emblemático ou significativo ao longo das pesquisas dela, ou que ela acabou conhecendo, né, por meio de leitura de outras pesquisas. E nós vamos encerrar esse bloco, então, com a Paula falando um pouco sobre essas histórias, para a gente poder dar mais rostos, dar mais cara. E essa é uma parte que eu quero detalhar bem nessa série, que eu quero enfatizar bem nessa série, é não falar desses eventos de forma genérica, mas apontar casos práticos de como isso afetou a vida de pessoas, de famílias e de uma sociedade como um todo, né? Então, agora, a professora Paula vai dar um relato para a gente sobre algumas histórias que ela considera significativa a respeito de desaparecimentos forçados. Então, mais uma vez, a palavra com a Paula.
Pensando em pessoas desaparecidas como pessoas que realmente morreram, né, tiveram seus cadáveres ocultados e etc. durante a ditadura, a gente tem aí mais de 200 reconhecidas pela Comissão Nacional da Verdade, né, no relatório de 2014. Então, são mais de 200 casos de pessoas que foram vítimas de desaparecimento. Seguramente, a gente tem outros casos não conhecidos, não expostos nesse relatório final, mas acho que vale a pena ressaltar que no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, no volume 3, todos os 434 casos de morte e desaparecimento que foram sistematizados, consolidados pela Comissão Nacional da Verdade, aparecem ali contados individualmente, né? Então tem pequenas biografias, foto, quando há fotos disponíveis, e um relato sobre como aquelas pessoas desapareceram. E tem histórias mais conhecidas, né, de pessoas que desapareceram, por exemplo, Stuart Angel, que virou filme, né, o filme chamado Zuzu Angel, é o filme sobre a mãe dele, mas conta um pouco a história dele também. Tem também um recente filme sobre a história do Tenorinho, que era um músico que cantava junto com o Vinícius de Moraes e que desapareceu, um brasileiro, que desapareceu em Buenos Aires. Acho que o filme se chama Tiraram no Pianista, se eu não me engano, um belíssimo filme desse último ano, e que traz um pouco a história de uma repressão coordenada, né, entre dois países, né, um crime que acontece com um brasileiro, mas em outro país, o que também coloca uma série de camadas aí para a elucidação desses acontecimentos, e inúmeros outros casos. Eu citaria, assim, para a gente contemplar um pouco alguns casos de diferentes perfis, né, eu citaria o caso da Isis Oliveira. É um caso de uma mulher que desaparece no Rio de Janeiro. Ela é paulista, mas desaparece no Rio de Janeiro. E sobre quem não se tem praticamente nenhuma informação, né? Ela já vivia em clandestinidade quando desaparece. E o caso dela é um dos casos que se menciona como de desaparecimento total, né? A gente não tem quase que nenhum indício sobre o destino que a Isis vem a ter. Assim como o caso dela, eu poderia destacar, por exemplo, do Onestino, né? O Onestino Guimarães, estudante da Universidade de Brasília, também está numa situação de extrema clandestinidade quando desaparece. E aí a gente tem, assim, um cenário muito nebuloso sobre para qual local da repressão ele foi levado, quais agentes estariam envolvidos. Existe imprecisão, inclusive, sobre em qual cidade essa pessoa desapareceu, por onde ela passou e etc. Eu destacaria ainda a história do Aloísio Palhano. Ele foi uma vítima de desaparecimento, né? Assim como o caso da Isis e do Onestino, também sobre quem não se tinha muitos registros, né? Mas em 2018, o corpo dele foi identificado geneticamente entre as ossadas da vala clandestina de Perus. E o Aloísio, a história do Aloísio, ela nos diz muito sobre o funcionamento sistemático e capilarizado da repressão da ditadura brasileira, né? Porque o Aloísio, ele desapareceu sem deixar muitos vestígios, assim como essas histórias que eu comentei aqui agora. E diferente de muitas vítimas que são procuradas entre esses remanescentes ósseos da vala clandestina de Perus, o corpo do Aloísio não tinha muitas chances de ser encontrado ali, porque não existia um registro de entrada compatível com o corpo dele, né, que se acreditasse que realmente pudesse ser do Aloísio. Além disso, né, o cemitério de Perus fica no bairro de Perus, que é a periferia da cidade de São Paulo, da capital paulista, mas há indícios de que o Aloísio tenha passado por equipamentos da repressão no Rio de Janeiro, como o DOI-CODE do Rio e a Casa da Morte, uma residência que foi utilizada clandestinamente pelo exército para tortura e encarceramento ilegal de pessoas. Então, a identificação do corpo do Aloísio Palhano lá em Perus, ou seja, lá em São Paulo, fala um pouco sobre esse funcionamento sistemático da repressão brasileira, né? Então, acho que é uma história que vale muito a pena ser conhecida. Como o corpo dele foi identificado geneticamente só em 2018, o que tem no relatório final da Comissão Nacional da Verdade sobre esse caso está desatualizado, né? Então, também indicaria um texto da Márcia Tori, de quem eu já comentei aqui hoje, para conhecer a história do Aloísio, né? Que chama Para Além do DNA. Encontra-se facilmente disponível, acessível na internet. Eu queria só chamar atenção antes de terminar que nessas listagens, nessas sistematizações e consolidações sobre quem são as pessoas desaparecidas na ditadura, a gente tem possivelmente um déficit bastante acentuado, né? E esse déficit ele é identificado em muitos materiais, mas a gente tem dificuldade de entender o tamanho dele, né? Então, quem são as pessoas que também são vítimas dessas políticas de repressão e violência extremas e sistemáticas que não constam nessas listas, nesses levantamentos, né? A figura da pessoa desaparecida, ela é ainda utilizada de maneira muito vinculada a alguns casos conhecidos, mas a gente tem certeza que tem aí uma gama muito mais vasta de vítimas que também poderiam ser consideradas nesse marco. Queria chamar atenção sobre isso porque é um crime que continua acontecendo, o desaparecimento forçado, mas mesmo quando a gente pensa em ditadura, a gente está falando aí de um número restrito e que não reflete a realidade de fato.
Então é isso, pessoal. Terminamos mais um episódio de Estação Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio da série. Esse mês de abril de 2024 está bem agitado, né? Nós vamos ter episódios pela primeira vez todas as semanas. Esse é o segundo episódio da nossa série. Então, se você gostou, deixe um comentário pra gente, deixe um parecer nas nossas redes sociais. Lembrando que as nossas redes sociais são @EstaçãoBrasilFM, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram, nós vamos, ao longo do mês de abril, indicar uma série de alguns livros, né, para falar sobre o período da ditadura militar, sobre diferentes aspectos. No Twitter nós já fizemos alguns fios e vamos continuar produzindo alguns fios neste mês. Realmente este é um mês importante aqui, não só para o podcast, mas para os historiadores e para a sociedade brasileira. Devemos aproveitar esse momento para debater não só a ditadura militar, os seus 60 anos, do golpe, né, de 64, enfim, mas debater os autoritarismos e as brutalidades, as violências contra os direitos humanos que ainda seguem vivas na nossa sociedade, né, esses resquícios não só da ditadura, mas de violências muito antigas, né, que nós temos, esses autoritarismos que permanecem ao longo da história do Brasil e ainda afetam, por exemplo, a nossa democracia. Mas então, se você gostou do material aqui, sempre eu deixo para o final para falar isso, considere se tornar um apoiador ou justamente nos ajudar a manter o Estação Brasil no ar, né? Se você quiser fazer isso, e a gente agradece muito, você pode enviar um Pix para estaçãobrasilfm@gmail.com. Qualquer valor nos ajuda a manter o Estação Brasil no ar, fazer ele funcionar, conseguir pagar os nossos processos de edição e tudo mais. E também você pode se tornar um apoiador, que é sempre uma alternativa interessante, porque aí você tem acesso a alguns benefícios, como um episódio de podcast exclusivo. E no caso deste mês de abril, o episódio exclusivo trata a respeito dos conceitos de regime militar, ditadura civil militar e ditadura empresarial militar. Quais as diferenças entre esses termos, né? Se você quer ouvir um episódio comigo falando detalhadamente sobre cada um desses tópicos, para a gente entender melhor a natureza do regime, afinal a ditadura foi fascista, por exemplo, A resposta é não, mas se você quiser entender o desenvolvimento do porquê que a ditadura militar não pode ser assemelhada com os governos fascistas da década de 30, ou pelo menos declarar que é a mesma coisa, que eles têm a mesma natureza, você pode se tornar um apoiador do Estação Brasil e ter acesso a esse tipo de conteúdo. É só você ir lá em apoia.se/Estação Brasil FM, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e nós vemos no nosso próximo episódio da série, onde vamos falar sobre a corrupção na ditadura militar. Um abraço, até a próxima.
O Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais, Iclis Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Duve.